Podemos ir aqui distribuindo umas iniciativas legislativas, mas isso é com Vossas Excelências. Temos aqui uma que é uma proposta de lei que transpõe uma diretiva relativamente a litígios de resolução alternativa de litígios de consumo, estabelecendo o enquadramento jurídico dos mecanismos de resolução extrajudicial dos litígios de consumo. O doutor Filipe Neto Brandão também faz. É do Governo. Está Neto Brandão. Isto é do Governo. É? Quem? Está Neto Brandão. Ah, tem isso. Ficou com isso. Isso realmente é pesado, são quatro fatores. Sr. Deputado Pita Meja, quem é que indica? Isto é do Governo. É? Sr. Deputado António Gameiro, fica então. Pede-se. Temos uma outra que tem a ver com a execução, o regime jurídico da transmissão e execução de sentenças em matéria penal que imponham penas de prisão ou outras medidas privativas da liberdade. É decisão quadro também. É proposta de lei. São transposições diretivas, não é? Quem? Isabel Honeto. Então, sou deputada Isabel Honeto, muito obrigado. Depois temos três iniciativas legislativas. Processo tutelar civil. Segunda alteração à Lei de Proteção de Crianças. Altera o Código de Processo Civil, o regime jurídico, o processo de adoção, que será discutido na próxima quarta-feira, não é? Hoje?
É hoje.
É amanhã? Pois, mas não vale a pena estarmos a fazer relatórios. E temos aqui uma outra que altera as leis eleitorais, projeto de lei do Bloco de Esquerda, altera as leis eleitorais, permitindo o voto antecipado a doentes que estejam impossibilitados de se deslocar ou de se deslocar pelos seus próprios meios às mesas de voto. Sr. Deputado Casa Pereira Mourinho. Quem é que indica? Oportunamente. Muito bem, muito obrigado. Ficam distribuídas. Temos aqui iniciativas europeias. Os seus deputados têm este leque de iniciativas europeias. A maioria são relatórios. Outras já estão distribuídas a outras comissões. E, portanto, restam duas. Uma primeira que tem a ver com legislar melhor para obter melhores resultados. O tema é este, legislar melhor para obter melhores resultados. É sobre a técnica legislativa. Sr. Deputado Pita Meixa, muito obrigado. Fica distribuído. E temos uma outra que é fronteiras Schengen. O código é a codificação das normas sobre fronteiras Schengen. Nós, quando ouvimos falar em fronteiras Schengen, não sei porquê, olhamos sempre para a ponta direita. Sr. Deputado Teresa Anjinho, fica então distribuído. Muito obrigado. Está distribuído. Srs. Deputados, já temos então quórum. E temos aqui a apreciação e votação de um parecer sobre o projeto de lei 790, lei de apoio à maternidade e paternidade pelo direito de nascer, que é uma iniciativa de cidadãos, uma iniciativa legislativa de cidadãos. E para o efeito, eu dou a palavra à deputada Carla Rodrigues, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento todos os senhores deputados presentes. Esta iniciativa é uma iniciativa legislativa de cidadãos, intitulada Lei de Apoio à Maternidade e Paternidade do Direito a Nascer. É uma iniciativa legislativa que foi subscrita por mais de 35 mil cidadãos eleitores, como a lei assim exige. Segundo os subscritores, foi subscrita por 48.115 cidadãos. É um mecanismo relativamente recente que está consagrado na nossa lei, ainda pouco utilizado e, portanto, é um mecanismo relativamente pouco usual na história da nossa democracia. O procedimento de atribuição desta iniciativa legislativa à primeira comissão sofreu aqui algumas vicissitudes que eu penso que não vale a pena, é de todos conhecida, não vale a pena estar aqui a elencar, mas consta do relatório, o despacho do Sr. Presidente da primeira comissão relativamente a esta decisão de atribuição à primeira comissão da competência para a elaboração do presente parecer. Foram pedidos os pareceres obrigatórios, ainda não os recebemos. No entanto, foram também pedidos pareceres parcelares a outras comissões parlamentares, tanto quanto sei, já temos o parecer da Comissão de Trabalho. O parecer da Comissão de Saúde será discutido e votado na Comissão de Saúde, que decorrerá dentro de alguns momentos, e todos esses pareceres depois serão anexados ao presente parecer, até porque as matérias constantes desta iniciativa legislativa são conexas a várias comissões e muitos dos assuntos, se calhar a maioria dos assuntos desta iniciativa, dizem respeito a outras comissões que não a comissão, que não esta comissão, a primeira comissão. Esta iniciativa pretende, e passo a elencar resumidamente, apoiar a família, a maternidade e paternidade responsáveis em meio profissional e social, visa pôr termo à atual equiparação entre a IVG e maternidade para efeitos de prestações sociais, eliminando o seu caráter universal e atendendo a fatores de saúde e de condição de recursos, promover o apoio à gravidez dado pelo outro progenitor ou por outro familiar que a grávida não afaste, acompanhar o consentimento informado da grávida dado ao aborto com consulta interdisciplinar e subscrição de documento ecográfico impresso, dignificar o estatuto do objetor de consciência, apoiar a grávida em risco de aborto para suprir, caso queira, as dificuldades que se lhe apresentam, reconhecer expressamente o direito a nascer, reconhecer o nascituro como membro do agregado familiar, criar uma comissão e plano nacional de apoio ao direito a nascer e que sejam alteradas um elenco de leis, entre as quais o Código Penal. E é sobre essas alterações que esta comissão mais concretamente se deverá debruçar. Importa registar que esta iniciativa legislativa de cidadãos não preconiza nenhuma alteração ao crime de aborto, propriamente dito, nem às respectivas cláusulas de exclusão de ilicitude, mas apenas altera a forma do consentimento da grávida nos casos de interrupção da gravidez não punível. Com efeito, o grupo de cidadãos pretende alterar os números 4 e 5 do artigo 142 do Código Penal nos seguintes termos: que sejam aditadas duas novas alíneas A e B ao número 4 deste artigo, passando as atuais alíneas A e B a C e D, respectivamente, prevendo-se que o consentimento seja prestado após conhecimento pela grávida através de ecografia impressa, por si subscrita, do estado e tempo de gestação e após consulta multidisciplinar do foro psicológico e de apoio social, onde serão dadas à mulher os meios alternativos ao aborto. O corpo do atual número 5 deste artigo passa, a ser a linha A, e é proposto o aditamento de uma nova linha B, em que se prevê que quando a grávida for menor de 16 anos e caso esta opte por manter a gravidez, deve ser respeitada a sua vontade. Portanto, em síntese, são estas as propostas de alteração que dizem respeito à primeira comissão. Eu eximo-me de emitir opinião neste parecer, que é de elaboração facultativa. Quanto às conclusões do parecer, mais de 35 mil eleitores apresentaram este projeto de lei à Assembleia da República, portanto, prefazendo assim o número legal exigido. Esta iniciativa pretende apoiar a família, a maternidade e a paternidade. No que respeita especificamente à matéria que se insere no âmbito das competências, da competência material da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, são propostas as alterações ao artigo 142 que acabei de referir. Face ao exposto, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias é de parecer que o projeto de lei 790/12/4, Iniciativa Legislativa de Cidadãos, reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário. Serão anexadas a nota técnica e os pareceres que, entretanto, os que já foram aprovados e os que, entretanto, chegarem das comissões que os estão a elaborar. E é este, Sr. Presidente, o meu parecer. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Rodrigues. Não sei se há intervenções. Não havendo intervenções, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos agora a apreciação e votação de um parecer solicitado pela COFAP relativamente à atividade seguradora e resseguradora. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Sr. Deputado Francisco Almeida, faz favor.
Presidente, se me permite, ainda antes da intervenção do Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, solicitar ao Sr. Deputado e à Comissão, e uma vez que o parecer chegou ontem e foi ontem editado à agenda, e a proposta de lei é uma proposta de lei muito extensa, com mais de 100 páginas, solicitar se poderíamos, porventura, adiar a apreciação deste parecer para a próxima reunião.
Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, não há... Poderá ficar para a próxima reunião?
Sr. Presidente, é que gere isto da mas... tramitação.
Muito bem, então ficará para a próxima reunião. E agora temos... Vou dar aqui primeiro. Apreciação e votação de relatórios sobre petições. Temos aqui uma petição que hoje o objeto é o pedido de alteração do Código de Execução de Penas. Sra. Deputada Teresa Anjinho, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, esta petição foi, como todos terão a oportunidade de ter lido, subscrita apenas por um cidadão. O peticionante é recluso no estabelecimento prisional de Braga e vem solicitar a alteração do artigo 196 do Código de Execução de Penas e Medidas Privativas da Liberdade, no sentido de consagrar a possibilidade de os reclusos poderem recorrer da decisão do pedido de indeferimento do pedido de licença de saída jurisdicional. Esta matéria é uma matéria bastante interessante porque coloca questões igualmente debatíveis, seja no campo da jurisprudência, seja no campo da doutrina, no que se refere à questão da, enfim, do princípio da igualdade ou da tutela jurisdicional. Aliás, já, e houve o cuidado de colocar e de fundamentar, aliás, esta petição com excertos de duas decisões do Tribunal Constitucional e que vão exatamente no sentido, ou melhor, pronunciam-se sobre a questão que é aqui levantada pelo peticionante, ou seja, da eventual inconstitucionalidade do artigo 196. Na verdade, o peticionante não desafia a decisão do Tribunal Constitucional, apenas como qualquer petição, no uso deste direito, apela que eventualmente os partidos, se assim o entenderem, possam alterar o artigo 196, até porque as decisões do Tribunal Constitucional não têm sido unânimes e na sua exposição refere inclusivamente o voto vencido do juiz Pedro Machete, que eu peço aos serviços para corrigirem, porque nesta primeira parte diz juiz Rui Machete, foi naturalmente um lapso. Para corrigir para Pedro Machete. Sumariamente, o que é que aconteceu? Julgo que todos nós aqui conhecemos, até porque também já alterámos o código, o artigo 196. O artigo 196, que tem uma determinada lógica em matéria de recursos, prevê a possibilidade do Ministério Público poder recorrer, seja na concessão, seja da recusa, seja da revogação destes pedidos, mas já não acontece o mesmo no caso do recluso, que só poderá recorrer em caso de revogação desta dita licença de saída jurisdicional. O que aconteceu foi que o recluso solicitou uma saída jurisdicional que foi indeferida primeiramente, mais tarde voltou a solicitar essa mesma saída jurisdicional que acabou por ser recusada por decisão do Tribunal de Execução de Penas do Porto, interpôs recurso desta decisão que não foi admitido, apresentou reclamação da recusa da admissão do recurso que foi indeferido e, findo este processo, então interpôs recurso para o Tribunal Constitucional, que, em linha com aquilo que vinha sendo a sua jurisprudência, também decidiu não declarar a inconstitucionalidade do disposto no 196. Na sua exposição, como já referi, refere o voto vencido do juiz Pedro Machete. E, exatamente nessa mesma linha até de argumentação, vem solicitar aos partidos, se assim o entenderem, que procedam a uma alteração do artigo 196, de modo a que permitam a que, nestes casos, possa haver o direito ao recurso. Bom, na exposição, no parecer, eu aqui coloco todo o procedimento de requerimento da licença de saída jurisdicional, que me abstenho oralmente de o referir, até porque não é propriamente isso que aqui acaba por estar em causa, mas refiro isso sim à regra em matéria de recursos do Código de Execução de Penas, consta do artigo 235, no sentido que as decisões do Tribunal de Execução de Penas apenas cabe recurso nos casos expressamente previstos da lei, e lendo o artigo 196, de facto não restam dúvidas, número 2, de que não se prevê que o arguido, que o recluso recorra da decisão que não lhe concedeu licença de saída jurisdicional. O que é que refere o acórdão do Tribunal Constitucional, com base no qual o juiz Pedro Machete emitiu o seu voto vencido? É muito interessante porque, no fundo, o que está aqui em causa são os seguintes artigos, é o artigo 13º, portanto é o princípio da igualdade, e é o artigo 20, sendo que neste caso muito em concreto no que se refere à questão da equidade no âmbito da tutela jurisdicional. E na argumentação do Tribunal Constitucional refere-se, ponto 1, que não se pode trazer à colação o princípio da igualdade, nomeadamente comparando as competências ou os direitos dos intervenientes processuais, porque ao Ministério Público cabem funções que não são comparáveis e, consequentemente, não se poderá argumentar no sentido de haver aqui uma violação, seja do princípio da igualdade, seja do princípio da equidade, referindo inclusivamente aquilo que decorre do artigo 141, que comete ao Ministério Público funções alargadas de vigilância da legalidade das decisões dos serviços prisionais e as de recorrer das decisões do Tribunal de Execução de Penas. Portanto, as funções do Ministério Público têm naturalmente que ser entendidas exatamente neste contexto, que teve como fim garantir que só cabe recurso às decisões que sejam merecedoras de reapreciação, de forma obviamente a racionalizar o âmbito de intervenção dos tribunais de recurso e evitar o respectivo congestionamento. Eu permito-me aqui fazer uma referência que vem, aliás, no seguimento do outro acórdão, cuja transcrição também aqui foi colocada, e que refere o facto de as medidas, portanto, os pedidos de saída jurisdicional distam num curto espaço de tempo, normalmente 4 meses, sendo que o juiz inclusivamente pode colocar um tempo mais curto, o que significa que um recluso que veja recusado o seu pedido de saída poderá apresentar um novo pedido num curto espaço de tempo. E eu digo isto porque os efeitos, como decorre do 196, terão a oportunidade de ver, têm um efeito suspensivo, o que poderá eventualmente até prejudicar, se por acaso a decisão não vier atempadamente, esse mesmo direito ao recurso. Isto para podermos perceber a questão do equilíbrio de valores e direitos que estão aqui em causa. E, portanto, dito isto, o primeiro acórdão, naturalmente, que vai no sentido de que não é inconstitucional e que não se merece censura, seja do controle do princípio de igualdade, seja do processo equitativo, como já acabei de referir, o juiz Pedro Machete, na verdade, em linha com algumas opiniões da doutrina, o que chama a atenção é que a questão das saídas jurisdicionais, independentemente de se poder ser visto, não no quadro dos direitos, mas de medidas de ressocialização, na verdade contende com direitos, com exercícios de direitos fundamentais, como seja o da liberdade, e que, consequentemente, qualquer decisão que incida sobre o exercício, nestes termos, de um direito fundamental, deve ser, nesta medida, objeto, isto é o entendimento e a argumentação do juiz Pedro Machete, deve ser sempre objeto ou passível de recurso. E, portanto, é exatamente nesse sentido que determina o seu voto vencido. Eu depois, naturalmente que eu estou a agilizar esta minha apresentação oral, a argumentação é bem mais complexa do que a forma como eu estou a desenvolver, mas terão oportunidade de a verificar. Na verdade, as questões fundamentais são as que eu estou a abordar, ou seja, o artigo 13º e a questão do artigo 20 e da tutela jurisdicional, e o entendimento de que não há aqui uma violação da tutela jurisdicional, até porque não se coloca nestas matérias, face àquilo que eu acabei de referir, que é o fundamento subjacente à questão dos recursos, uma questão de tutela jurisdicional plena. E depois, lá está, refiro aqui o outro acórdão, que vai mais em linha com aquilo que é a pretensão do recluso e que, à semelhança do anterior, também refere que não há aqui uma violação, fazendo a tal referência que eu já fiz, de que no caso de ser consagrado o direito ao recurso, se deve ter em conta a questão dos prazos e o efeito suspensivo, que poderá ser um fator que funciona ao contrário da pretensão, na verdade, do próprio recluso. Dito isto, e obviamente reconhecendo que está sempre, não sendo uma questão de constitucionalidade, mas sim uma questão de liberdade de conformação do legislador, a relatora conclui dizendo que se deve dar de conhecimento da petição e do relatório aos grupos parlamentares, bem como à Senhora Presidente da Assembleia da República, para os devidos efeitos e, naturalmente, ao próprio peticionante. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Teresa Anjinho. E também felicitá-la pelo rigor jurídico e o raciocínio jurídico que aqui nos trouxe relativamente a questões da maior importância, que são os direitos dos reclusos. Muitas vezes nós temos alguma tendência para desvalorizar, e é bom ver valorizar esses direitos através deste seu parecer ao relatório. Sr. Deputado Pita Ameja, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria também, aliás, acompanhando as palavras do Sr. Presidente, saudar a Sra. Deputada Teresa Anjinho pela exposição fundamentada e bem exposta que faz deste parecer, que é bastante importante, bastante interessante. Estamos aqui com questões que se prendem justamente com a liberdade das pessoas e com o funcionamento do nosso sistema penitenciário, E possivelmente ele contém vários aspectos que merecerão certamente uma revisitação. Não é? Já temos a falar aqui nisso. O nosso sistema penitenciário tem muitos problemas, está com uma gestão difícil, como sabemos. Saíram agora notícias da Direção-Geral da Política de Justiça, salvo erro, a dizer que nos últimos 4 anos aumentou em 20%.
o número de presos, ou seja, uma quinta parte mais. O mesmo não aconteceu com os lugares disponíveis, nem com os guardas, que aliás diminuíram, e portanto há um monte de problemas, e isso reflete-se nos direitos dos reclusos. E há uma série de direitos que realmente podem estar precludidos. Esta situação é uma situação legal, legislativa, pode ser uma questão constitucional, a senhora disse, não é uma questão constitucional, mas há um juiz do Tribunal Constitucional que entende que é uma questão constitucional. Mas, de qualquer forma, é sempre uma questão importante para a vida, para a liberdade, para os direitos dos cidadãos, que se encontram nessa situação, uma situação especialmente vulnerável e débil, como sabemos. E, portanto, merecerá certamente uma reflexão de todos. E saudava, portanto, a senhora deputada pelo seu parecer, que é de muito interesse. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhora deputada Francisca Almeida, por favor.
Senhor Presidente, eu, acompanhando o que aqui já foi dito, apenas para saudar a senhora deputada Teresa Anjinho pela densidade e do parecer e ainda, enfim, e do relatório, perdão, e abordar as questões juridicamente de forma profunda, acho que pode ser muito útil para o nosso trabalho. É uma questão, de resto, a que esta Comissão não pode pôr de parte, a questão do Código de Execução de Penas e dos direitos dos cidadãos que estão detidos, e, portanto, nesse sentido, apenas saudar o parecer que aqui hoje, o relatório que aqui hoje discutimos.
Obrigado. Vamos então votar o relatório. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, aprovado por unanimidade. Senhores deputados, temos um ofício que foi distribuído aos senhores deputados do Grupo de Trabalho para a Consolidação Legislativa e que se refere a toda a matéria de consolidação legislativa relativa às associações de mulheres. E pedem uma pronúncia desta comissão. Eu sei que o Sr. Deputado Pita Amacha pertence a este grupo de trabalho, não sei se quer pronunciar sobre isto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como sabemos, portanto, por iniciativa da Sra. Presidente da Assembleia da República, foi constituído este grupo de trabalho, que aliás está em vistas de evoluir a um acordo já entre os grupos parlamentares, penso que isso ainda será votado em plenário, no sentido deste grupo de trabalho evoluir para uma unidade técnica do Parlamento, unidade técnica de apoio legislativo, chamado UTAL, e que tem por função a consolidação legislativa nos termos em que constam já hoje de uma atualização que foi feita à chamada Lei Formulário. E por isso os deputados e os serviços têm vindo a fazer um trabalho de compilação e de consolidação. Já uma quantidade apreciável de legislação passou por esse trabalho e neste caso temos aqui um conjunto de leis em vigor sobre associações de mulheres que são dispares, vêm de vários anos, desde 88 até 91, 99, e que são consolidadas agora num texto comum e que teve o acordo de todos, portanto, sem alterar as soluções relativas, apenas consolidando num único diploma, de uma forma coerente, atualizada, atualizando sobretudo, por exemplo, conceitos, onde se falava ainda na Comissão para a Condição Feminina, por exemplo, isso tem que ser atualizado para os novos organismos que hoje tratam dessas matérias, igualdade de género, Comissão de Cidadania, igualdade de género, etc. Portanto, é uma questão que não altera, repito isso, nenhuma solução legislativa, não põe em causa as posições políticas que os grupos parlamentares tenham tido quando a aprovação das soluções materiais que agora são consolidadas. E, portanto, de acordo com o procedimento que tem vindo a ser seguido, e como isto é de matéria da primeira comissão, vem aqui para uma apreciação dos grupos parlamentares, e se não houver oposição, depois já de seguir para o plenário, para ser votado.
Mas parece-me que seria bom nomearmos um relator para fazer essa apreciação. E quem poderá ser o relator? Deputada Francisca Almeida. Muito bem. Fica então distribuído. Portanto, temos ainda aqui um ponto que é a apreciação e votação das atas número 55/12 a 62/12, correspondentes às reuniões de 5 a 27 de maio de 2015. Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovadas por unanimidade. Eu estou só a fazer um bocadinho de tempo, porque o Sr. Deputado, sei que o Sr. Deputado António Filipe está chegando, ou não? Sr. Deputado Pitamé, já faz favor.
Eu ajudo, eu ajudo. Bom, estava a ver que o Sr. Presidente estava realmente a esgotar a ordem de trabalho, deixando aqui o ponto... ponto... quê? Ponto 3, não é? Para o fim. Cinco. Estou a ver mal. Ponto 5 para o fim. É os óculos. Mas eu queria pôr aqui, no, talvez, no ponto 11, que é outros assuntos.
Não, mas temos aqui um ponto. E é o ponto 6. Questão de educação nas especialidades da proposta de lei 214 de estabelece o regime jurídico de emissão e transmissão de obras do Estado.
Você não põe aqui os papéis.
Decisões que aplicam medidas da proteção.
Isto é uma carta à minha namorada. O que é que isso parece?
Temos aqui isto. Tem propostas de alteração à proposta de lei.
Isto é o quê?
É aquela coisa de proteção, mas...
Portanto, temos propostas de alteração à proposta de lei do PSD-CDS-PP, que poderíamos votar em conjunto se não houvesse pedidos no sentido de votação separada. Portanto, vamos votar as propostas de alteração à proposta de lei feitas pelo PSD-CDS-PP. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, aprovadas por unanimidade. E agora vamos votar as restantes normas da proposta de lei. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, aprovadas por unanimidade. Agora sim, Sr. Deputado Pitamé, já faz favor nos outros assuntos.
Eu queria levantar aqui uma questão, que é aquela legislação que estávamos a discutir respeitante à chamada morte presumida. Porque nós ouvimos aqui diversas entidades e pessoas, e que já passou um certo tempo, naturalmente que as pessoas devem estar na expectativa que haja alguma resposta da parte da Assembleia da República, e portanto eu queria suscitar essa questão no sentido que se resolvesse.
Mas, Sr. Deputado Pitamé, já sabe, tão bem como eu, que nós temos muita coisa para resolver. E nós temos aqui um mapa das imensas coisas que temos para resolver. Se vier, eu sei. Mas nós temos isso dentro do nosso calendário para fins de junho, para a votação final. Se tivermos a oportunidade de antecipar no âmbito da nossa agenda, nós anteciparemos. Mas não está esquecido e, portanto, será de certeza resolvido ainda durante esta altura. Senhores deputados, entramos então no ponto 5 da nossa ordem de trabalhos, que seria a nova apreciação na generalidade do projeto de lei 530/12, lei que define os princípios que regem a cobertura jornalística das eleições e referendos nacionais. Contudo, entretanto, deu entrada um requerimento do Partido Socialista no sentido de que se realizem audições, designadamente da Confederação Portuguesa dos Meios de Comunicação Social, da Associação Portuguesa de Imprensa, Plataforma de Médias Privados e Sindicato de Jornalistas. Para além disso, foi-me dirigido a mim, enquanto Presidente da Comissão, uma carta via mail, subscrita pela doutora Graça Franco, diretora da Rádio Renascença, doutor José Alberto Carvalho, presidente do Comitê Editorial da TVI, doutor Pedro Camacho, diretor da Visão, no sentido de se realizarem audições e ouvirmos estas três pessoas enquanto representantes dos seus pares, sem nenhum caráter jurídico, que são um grupo de 20 diretores de órgãos de comunicação social. Portanto, antes de entrarmos no ponto que tínhamos agendado, temos que fazer a apreciação deste requerimento e desta carta que, naturalmente, eu distribuí aos senhores deputados e está a transformar também no requerimento. Portanto, para a apresentação do requerimento do Partido Socialista, dou a palavra ao deputado Jorge Lacão. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Presidente, não terá recebido também, não sei por que modalidade, se mail ou outra, um pedido idêntico por parte da Associação Portuguesa de Imprensa? Certo. Pronto, ok, ok. Bom, não há muito a dizer sobre o fundamento do requerimento, a não ser que uma matéria que todos reputamos de grande importância e sensibilidade mereça da parte desta Comissão a diligência de que as entidades que estão motivadas para se pronunciar justamente aqui na Comissão e mais alguma do elenco nos termos do requerimento apresentado pelo PS possam ser de facto convidadas a uma audição. Nós aceitaríamos que essa audição, talvez com exceção do Sindicato dos Jornalistas, poderia ser em sequência, porque nós não vimos impedimento que fosse conjunta, mas isso o Sr. Presidente veria se deveriam ser por audições sucessivas ou de forma conjunta. Deixamos isso naturalmente ao seu critério. Gostaríamos era de adiantar o seguinte, presumindo que este requerimento e mais os pedidos que autonomamente foram feitos sejam aprovados agora aqui na Comissão, o que nós entendemos é que uma primeira abordagem, ainda assim, às iniciativas apresentadas era de toda a utilidade, porque a matéria de, que está inerente ao tema, merece da nossa parte uma primeira explicação, independentemente dos desenvolvimentos que viermos a ter na sequência dos trabalhos. E, portanto, a minha proposta metodológica era assim, como o Sr. Presidente sugeriu, apreciássemos o requerimento, se o requerimento for aprovado, ainda assim, e temos tempo, pudéssemos fazer uma primeira apresentação das nossas posições recíprocas em relação ao diploma e às várias alternativas apresentadas.
Muito obrigado. Sr. Deputado Carlos Amorim, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sobre o requerimento apresentado e o pedido que foi transformado em requerimento, o grupo parlamentar do PSD viabilizará esse requerimento, os dois requerimentos. Entendemos que é fundamental ouvir, e até o grupo parlamentar do PSD já o fez enquanto grupo parlamentar, em audição, auscultando a opinião dos vários intervenientes interessados nesta matéria legislativa. Queria, no entanto, chamar a atenção do Sr. Presidente e desta Comissão para os factos que são óbvios, mas que, ainda assim, penso que devem ser realçados. Este processo legislativo já está, e não tenho bem as contas feitas, mas quase um ano e meio, um ano e quatro meses, mais ou menos, nesta Comissão. E estamos nas vésperas de um ato eleitoral e de uma campanha eleitoral, que é exatamente a matéria sobre que este processo legislativo versa. E, portanto, estamos, de facto, com uma urgência e com uma premência temporal que deverá ser salientada. E, nesse sentido, a viabilização do grupo parlamentar do PSD é uma viabilização que não tem condições, como é evidente, mas gostaríamos de instar o Sr. Presidente e o Partido Socialista enquanto requerente para que as audições decorressem no mais curto espaço de tempo, de forma a podermos encerrar esse processo legislativo em tempo útil e não sermos confrontados com uma situação que seria desagradável, sobretudo para, enfim, a democracia, mas também para a imagem do Parlamento, que é termos, eventualmente, uma lei aprovada e depois ela já não estará, digamos assim, em condições de entrar em vigor e regular a matéria da campanha e da pré-campanha eleitoral que ambos, enfim, as propostas de substituição que estão neste momento em cima da mesa, inclusivamente a do Partido Comunista que também apresentou, versa. E, portanto, esta questão temporal para nós é fundamental e era para no sentido de chamar a atenção do Sr. Presidente e desta Comissão para que estas audições, sim, devem ser realizadas, não nos opomos e apoiamos a iniciativa, mas gostaríamos que elas fossem realizadas no mais curto espaço de tempo, de forma a que a legislação afinal fosse útil, que é aquilo que julgo todos pretendemos. Muito obrigado.
Muito obrigado. não havendo mais intervenções, senhores deputados, eu acho que há um dia ideal para nós fazermos estas audições, que é o dia 9 de junho, terça-feira que vem.
Mas terça-feira que vem não é o dia da reunião da comissão?
Não, é quinta. Portanto, teríamos as entidades referidas no requerimento do Partido Socialista de manhã e à tarde teríamos então os três diretores de órgãos de comunicação social. Quanto a serem juntos ou separados, eu falarei com eles e verei do interesse que terão e a melhor forma de realizarmos essas audições. Agora, eu espero, senhores deputados, no dia 9 de junho, tanto de manhã como à tarde, ter quórum. Vou marcar às 10 horas, depois às 15, não é? Agora, senhores deputados, no seguimento do sugerido pelo senhor deputado Jorge Lacão, fazer hoje um breve enquadramento daquilo que poderão ser as audições, eu começo por dar a palavra ao senhor deputado Jorge Lacão, faz favor.
Sr. Presidente, eu usarei da palavra, mas em matéria de apresentação inicial dos diplomas, pergunto se não deveríamos seguir uma ordem de precedência relativamente à precedência também das iniciativas, ou seja, se o Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim quiser começar por apresentar a solução do PSD-CDS, não tenho nada contra.
Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como é sabido, a nossa proposta 530 teve, como disse ainda agora, entrada, não sei exatamente a data, mas há um ano e alguns meses. O nosso intuito inicial era ter uma lei que resolvesse um problema. Nós temos consciência de que o tratamento legislativo final, acabado, completo, para além de alguns entraves constitucionais que nós gostaríamos que fossem revistos, mas não estamos, como todos sabemos, em condições políticas de o fazer nesta legislatura. E, portanto, o objetivo da nossa proposta era, desde o início, resolver um problema. Um problema que existe, um problema que já existe há bastante tempo, mas que se agudizou nos dois últimos atos eleitorais, designadamente nas eleições autárquicas de 2013 e nas eleições europeias de 2014, com um boicote parcial, digamos assim, de alguns órgãos de comunicação em relação às atividades de campanha e, em particular, em relação à realização de debates televisivos. E, portanto, era com este intuito de resolver um problema, tendo em vista uma eventual revisão desta solução legislativa para outros atos eleitorais, que foi apresentada há um ano e pouco pelo PSD e pelo CDS essa proposta, sendo que não foi, por factos que também são conhecidos, não foi possível a sua aprovação antes das eleições europeias e o processo foi retomado já depois destas eleições, no final de 2014 e no princípio de 2015. Informalmente foi constituído um grupo de trabalho, o Partido Socialista esteve presente também informalmente nesse grupo de trabalho, com a presença de alguns senhores deputados. Esses trabalhos foram interrompidos também por factos que são conhecidos de todos e que não me parece que seja útil neste momento aqui repisar. O PSD, em conjunto com o CDS-PP, entendeu que deveria apresentar uma proposta de substituição. Essa proposta de substituição visa, digamos assim, ter presente alguns dos avanços e dos contributos que ao longo deste processo fomos ouvindo, designadamente em audições informais que ambos os grupos parlamentares tiveram face aos principais intervenientes nesta matéria na comunicação social. E sendo assim, a grande, digamos assim, novidade legislativa que a nossa proposta de substituição contém é a ideia de que o princípio da liberdade editorial e da autonomia de programação dos órgãos de comunicação social vigora em todo o período eleitoral. O período eleitoral está dividido em dois, o período de pré-campanha que se inicia com a publicação do decreto que marca a data das eleições até o início da campanha eleitoral propriamente dita, que, como sabemos, este último período difere de ato eleitoral para ato eleitoral, há um período de 12 dias e há um período de 15 dias, sendo que sabemos que há um constrangimento constitucional, designadamente quando na Constituição, no seu artigo 113, se implicam de forma imperativa um conjunto de princípios, designadamente o da igualdade de oportunidades e de tratamento, o princípio da igualdade de oportunidades e tratamento das diversas candidaturas no período de campanha eleitoral. Há uma lógica jurisprudencial e até doutrinária que tem feito uma interpretação extensiva, enfim, eu até acho que é mais do que uma interpretação extensiva, mas vou-me ficar por aqui, dizendo que aquilo que está referido na Constituição, os princípios atinentes à campanha eleitoral, devem ser aplicados não apenas na campanha eleitoral propriamente dita, mas durante todo o período eleitoral, ou seja, repetindo, desde o decreto que marca a data da eleição. Nós, na nossa proposta de substituição, visamos clarificar, separando efetivamente os dois momentos de campanha eleitoral que estão contidos no período de pré-campanha eleitoral, fazendo com que a aplicação cabal do princípio da igualdade de oportunidades seja explicitamente tenha o seu enquadramento no período de campanha eleitoral propriamente dito, sendo que prevalecerá no período de pré-campanha eleitoral o princípio da liberdade editorial e de autonomia de programação dos órgãos de comunicação social. Entendemos também que é fundamental dizer hoje o que significa o princípio da igualdade de oportunidades e tratamento das diversas candidaturas que está referido na Constituição e em diversas leis eleitorais. Entendemos que não faz qualquer sentido que se tenha hoje, em 2015, um entendimento, uma interpretação, que o sentido e o alcance deste princípio sejam mais ou menos semelhantes àquilo que têm sido nas últimas décadas. E, portanto, no sentido de contrariar alguma interpretação, repito, quer jurisprudencial, quer até doutrinária, que, embora dizendo muitas vezes o contrário na sua aplicação prática, por exemplo, pela Comissão Nacional de Eleições, faz com que esse princípio da igualdade tenha o significado de igualação, fazendo com que órgãos de comunicação social sejam punidos e sejam objeto de sanção por questões que têm a ver com o número de caracteres ou que têm a ver com segundos, consoante o órgão, a expressão de comunicação social de que estejamos a falar, e nesse sentido damos uma nova formulação legal para este princípio constitucional, considerando que esta é a sua interpretação atualista e aquela que faz sentido de acordo com a lógica que hoje temos e de acordo com aquilo que hoje é a realidade dos órgãos de comunicação social. A nossa versão do princípio da igualdade e do tratamento das diversas candidaturas é uma versão que assenta nas ideias jurídicas do equilíbrio e da equidade, fugindo, portanto, de forma volitiva à ideia de igualdade barra igualação. Pronunciamos-nos também sobre o que deve ser a publicidade, pronunciamos-nos sobre aquilo que devem ser as regras referentes às candidaturas e aos candidatos nos novos meios de expressão, designadamente as redes sociais e a internet, e consideramos, repito, que esta nossa proposta de substituição tem em linha de conta algumas das principais preocupações que nos foram transmitidas pelos órgãos e pelos representantes da comunicação social, mas tem também, isto para nós é um ponto de honra, tem também em vista o seguinte, que é o princípio democrático e a ideia de que a comunicação social tem um papel relevantíssimo durante o período eleitoral, que é o esclarecimento dos eleitores em condições de que estes possam, no momento da votação, fazê-lo de uma forma livre, de uma forma, como disse, esclarecida e num ato de responsabilidade democrática, como são as, como é a votação de cada cidadão. Neste sentido, e apesar de estarmos convictos que a nossa proposta é uma proposta séria e é uma proposta que responde a este problema que foi criado nos últimos atos eleitorais e que decorre da interpretação que tem vindo a ser e que queremos combater com o nosso projeto, ainda assim estamos abertos neste período de especialidade em que ainda estamos a novas sugestões, a novas propostas, a novos contributos, desde que sejam feitos numa perspectiva construtiva e de resolução deste problema. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado Carlos Abreu Mourim. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Jorge Lacão, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ouvi como competia com toda a atenção a explicação do Sr. Deputado Carlos Abreu Mourim e tenho também a expectativa de que possa ser ouvido agora em relação aos aspectos que pretendo apresentar à Comissão. Sublinhando, em primeiro lugar, que acredito que estamos todos embrenhados num espírito de vontade construtiva para que, no tempo mais curto que seja viável, encerrarmos este processo legislativo, mas com o concurso das soluções adequadas o possamos encerrar bem. E por isso, gostaria de começar por chamar a atenção para o seguinte. Há momentos em relação aos quais a concentração da nossa atenção relativamente ao modo como se deve concretizar a ordem jurídico-constitucional nos pode criar um sobressalto de entendimento, no bom sentido da palavra. Quando verificamos que certos paradigmas, que de boa fé, com boa intenção, é resultado de uma certa tradição prosseguida, afinal de contas, estão ultrapassados e têm que ser, por isso mesmo, superados. Em relação ao tema que nos ocupa, quero-me referir desde já ao problema que tem a ver com a relação entre seja qual for o conteúdo material que se venha a definir e a entidade reguladora com competência para apreciar as soluções normativas estabelecidas numa lei deste tipo. Até agora, e reconheço que todos com espírito empenhado e construtivo, admitiram que as soluções regulatórias, e nomeadamente de natureza sancionatória, como aliás resulta mais uma vez do projeto apresentado pelo PSD e pelo CDS, poderiam ser atribuídas à Comissão Nacional de Eleições. E é o momento de chamarmos a atenção para o seguinte. A Comissão Nacional de Eleições é uma entidade cuja última versão é de 1978, à altura em que a Constituição não tinha ainda estabelecido uma entidade regulatória para a comunicação social. Através das alterações posteriores à Constituição, primeiro através de uma alta autoridade para a comunicação social e depois na versão atual da ERC, a Constituição criou uma entidade com a função específica de desempenhar a função regulatória na comunicação social. Uma, não duas nem três, apenas uma. O que significa que, em matéria de autoridade administrativa, com competências no domínio da comunicação social e no domínio de qualquer coisa que represente contender com o exercício da liberdade de imprensa, só a ERC
constitucionalmente pode ser admitida a desempenhar essa função institucional, já não a Comissão Nacional de Eleições. Isso é o que resulta claramente dos artigos 37 e 38, particularmente do 39, que na Constituição comete a uma entidade reguladora para a comunicação social essas incumbências, e igualmente do artigo 168, 6A da Constituição, que é aquele que determina, de uma maneira muito reforçada, que o próprio Estatuto da ERC só pode ser aprovado por maioria qualificada de 2/3. Estamos, portanto, a gerir matéria que, incontornavelmente, em matéria regulatória, implica a aprovação por maioria de 2/3 dos deputados. E, sendo assim, em vista de que não é constitucionalmente admissível atribuir poderes a outra entidade diferenciada em relação à ERC, tudo o que vem do passado em relação à Comissão Nacional de Eleições tem que ser revisto e, sobretudo, não pode haver uma nova lei que volte a cometer a uma entidade constitucionalmente incompetente para o efeito competências em matéria relativa à comunicação social. Há quem possa eventualmente observar, mas a Comissão Nacional de Eleições tem uma função específica para o período eleitoral. Pois tem uma função específica para o período eleitoral, relativamente a um conjunto de atribuições, mas essas atribuições são aquelas que devem ficar confinadas às competências de natureza administrativa, em relação a organismos administrativos e em relação a outros procedimentos que não contendam com o exercício fundamental dos direitos, liberdades e garantias através dos órgãos de comunicação social. Posto à questão nestes termos, que me parece que nos obriga a todos a revisitar o paradigma em relação ao qual estamos a apreciar esta matéria, é por isso, como fundamento, que justificamos que o projeto apresentado pelo PS nada diz sobre competências regulatórias atribuíveis à Comissão Nacional de Eleições, por considerarmos que isso não é possível, de todo, relativamente ao enquadramento constitucional que acabei de referir. Quanto às competências da ERC, uma vez que a ERC já tem o seu estatuto estabilizado, eu gostaria de lembrar que, por exemplo, nessas competências da ERC, há, nomeadamente, a competência para poder estabelecer recomendações em matéria de boas práticas de comunicação social, para além de outras atribuições específicas. É claro que poderemos dizer se chega ou não chega relativamente a alguns aspectos regulatórios e, eventualmente, a alguns aspectos que tenham a ver com a aplicação sancionatória. Se admitirmos que chega, o Estatuto da ERC está tal como existe. Se no final do processo legislativo admitíssemos que não chega, teríamos que introduzir algo de novo no próprio Estatuto da ERC, respeitando a exigência da maioria qualificada de 2/3. Volto a sublinhar, o que não podemos fazer é atribuir a uma entidade administrativa que não é a ERC competências sobre a comunicação social, solução que hoje é totalmente rejeitada pela ordem constitucional em vigor. O que eu disse é que, do nosso ponto de vista, o Estatuto da ERC, com as competências que já tem, podem conformar, à luz, por exemplo, do espírito e da letra do projeto apresentado pelo PS, as soluções regulatórias adequadas para o problema. Mas se no decurso do processo legislativo que temos em curso, ainda assim se admitisse que alguma consequência relatória deveria ser aclarada, então o que eu digo é que poderíamos ponderar em que termos é que deveria ser, mas do da ERC, obedecendo, naturalmente, à exigência de maioria qualificada de 2/3 que a Constituição prescreve. Ou seja, para falar claro, teria que haver um entendimento necessário, independentemente dos outros partidos a poderem cooperar ou não para esses 2/3, mas em termos aritméticos, PS, PSD e CDS teriam que estar de acordo com a solução final. Sem o que a solução final terá dificuldades em ser encontrada, porque, volto a sublinhar, regular em cima de competências da Comissão Nacional de Eleições não tem credencial constitucional em matéria de comunicação social. Este, portanto, uma observação que têm a ver com a importância de revisitarmos o paradigma em relação ao qual estávamos a trabalhar. Há naturalmente agora, por razões já de ponderação política, outro tipo de argumentos que eu também gostaria de aduzir. E é preciso que reflitamos sobre eles. A composição da Comissão Nacional de Eleições, que resulta de 1978, é concebida num momento em que há uma enorme preocupação em institucionalizar a democracia político-partidária, em que os órgãos de comunicação social no setor audiovisual são esmagadoramente do setor público, em que há, aliás, ainda nessa época só um canal de televisão, ou só uma televisão pública, e em que até a maioria da imprensa escrita era estatizada. O espectro da comunicação social em Portugal alterou-se desde então para cá radicalmente. E por razões políticas, a aduzir às constitucionais que já referi, à luz daquilo que sabemos do sistema jurídico-constitucional em 2015, é muito dificilmente justificável que um órgão cuja composição maioritária resulta da indigitação direta dos partidos políticos com a representação parlamentar, mas dos partidos políticos, ao qual acresce personalidades nomeadas pelo Executivo e, portanto, tem uma maioria de composição de partidos políticos mais representantes do Executivo, seja um organismo que tivesse perfil adequado para poder estabelecer sanções aos órgãos de comunicação social no domínio do exercício da liberdade de imprensa, que é um direito fundamental consagrado como tal na Constituição. E, portanto, senhoras e senhores deputados, pelas razões constitucionais que disse em primeiro lugar e pelas razões de modernidade relativamente ao modo de tratar este problema, temos que definitivamente, a meu ver, compreender que continuar a insistir em atribuição de competências a um organismo cujo perfil já não se adapta nem se consente que possa vigiar e até sancionar os órgãos de comunicação social com a composição que tem é algo absolutamente necessário que aconteça. Depois, ainda em matéria de acompanhamento do regime sancionatório, gostaria de dizer, fazer uma observação pontual ao projeto do PSD-CDS. Em matéria de impugnação de decisões com natureza contraordenacional, quando há impugnação de decisões da ERC, elas hoje estão reguladas em relação a qual é a entidade judiciária, quando se trata de entidade judiciária, competente para as apreciar. Essa entidade judiciária está, aliás, estabelecido na última normação da chamada Lei do Mapa Judiciário, que tão recentemente aqui aprovámos. Essa normação é a do chamado Tribunal da Concorrência, que é um tribunal de competência especializada, que tem a competência para apreciar as impugnações das decisões das entidades reguladoras, em geral e especificamente da própria ERC. Eu fiquei surpreendido quando vi no projeto do PSD-CDS esta coisa extraordinária de remeter a impugnação dos atos diretamente para a secção especializada, a secção criminal do Supremo Tribunal de Justiça. Para a secção criminal do Supremo Tribunal de Justiça. Um recurso em primeira instância, logo para o topo da hierarquia dos tribunais judiciais. E onde é que fica depois a garantia do direito de defesa com a apresentação do recurso? Seria para o pleno do Supremo Tribunal de Justiça? Absurdo, absolutamente completo, relativamente à coerência da ordem jurídica em que estamos, e esta questão, obviamente, não pode também deixar de ser profundamente corrigida. Agora, gostaria de me pronunciar sobre as questões das soluções materiais propriamente ditas, apresentadas na versão do projeto do PS e, em contraponto, na versão do projeto do PSD-CDS. Nós, tudo visto e ponderado, não poderemos acompanhar uma opção segundo a qual, para mitigar o chamado princípio da igualdade de tratamento das candidaturas, a própria lei estabelecia uma lógica de discriminação que favorecia a possibilidade de debates entre os partidos com representação parlamentar. E a própria lei o desfavorece em relação a partidos que não tenham representação parlamentar. Na opção do PS, não se trata de exigir, como referiu há pouco o Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim, um princípio puro e duro de igualdade imposto aos órgãos de comunicação social e, portanto, à sua liberdade editorial. E porquê? Porque aquilo que nós entendemos é que o princípio da igualdade de oportunidades e de tratamento das candidaturas, que é um princípio constitucional incito no artigo 113 da Constituição, não tem que contender com o princípio da liberdade de imprensa constitucionalmente estabelecido em sede de direitos, liberdades e garantias. E, portanto, o princípio da liberdade de imprensa e, consequentemente, o princípio da liberdade de auditoria editoriais não têm que ser afetados pelo princípio constitucional do artigo 113. Como é que a própria Constituição, no nosso entendimento, resolveu, no que à comunicação social diz respeito, esta questão? A meu ver, resolveu-a bem. Estabeleceu no próprio artigo 40 da Constituição o princípio segundo a qual, em período eleitoral, os partidos políticos concorrentes, ou melhor, as candidaturas, têm direito a tempos de antena para poderem, de forma equitativa, exprimir as suas posições. E aqui está, como a própria Constituição, em relação ao modo de transmissão por via dos órgãos de comunicação social, resolveu o problema da igualdade de oportunidades e de tratamento. Por isso, consideramos que, no mais, no essencial, se deve respeitar o princípio da liberdade editorial e foi a solução que apresentámos. Ora, esta solução contrasta com a solução apresentada pelo PSD e pelo CDS de estabelecer o referido princípio da discriminação de proteção dos partidos com assento parlamentar. Não nos parece legítimo. Porque isto, sim, é que é pela primeira vez, desde que há democracia em Portugal, que apareceria uma lei que tinha um conteúdo discriminatório justamente quanto à igualdade de oportunidades, que era dizer na própria lei, somos todos iguais, mas uns são mais iguais que outros. Somos todos iguais em matéria de oportunidades, mas a própria lei diz que há uns que têm oportunidades protegidas e outros não têm oportunidades protegidas. Isto sim é que é discriminação na própria lei e isto sim, mais uma vez, é que fere o princípio da igualdade. A solução é chocante para os partidos do sistema que se autoprotegeriam como tal e também é chocante para outro tipo de eleições. Eu gostaria de confrontar os seus deputados com a situação que parece realmente chocante. Um candidato à eleição para o Presidente da República, como sabemos, retira a sua legitimidade de candidatura de ela ser subscrita por um número de cidadãos legalmente exigível. A partir daí, todas as candidaturas à Presidência da República são iguais independentemente das dinâmicas políticas que cada uma tiver. Esta proposta de solução apresentada vem dizer que candidatos que tenham o apoio dos partidos políticos com representação parlamentar passam a ter uma proteção especial relativamente aos debates. Sim, Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim, a linha A do artigo 7º do vosso projeto, que diz assim, desde que no mínimo se garanta das candidaturas das forças à participação nos debates, das candidaturas das forças políticas já representadas no órgão cuja eleição vai ter lugar e que se apresentem a sufrágio ou daquelas candidaturas que sejam por estas forças políticas apoiadas. Ora, esta lei também se aplica à eleição para o Presidente da República. E, portanto, daquelas outras candidaturas que sejam apoiadas por forças políticas com representação parlamentar, resulta que candidatos presidenciais apoiados por forças parlamentares têm um tratamento de favor. As outras não teriam. Ora bem, senhores deputados, mais uma vez vos digo, isto é, estabelecer pela primeira vez na lei, seria um princípio de discriminação verdadeiramente insustentável. Portanto, em síntese, haveria outros aspectos igualmente relevantes, mas que não quero agora amassar-vos com uma exposição demasiado longa. Em síntese, gostaria de apelar para que considerassem o seguinte. Primeiro, qualquer solução que implique uma entidade regulatória tem que ser a ERC e tem que implicar uma maioria de 2/3. Qualquer solução que pretenda dar competências a uma entidade administrativa diferente da ERC não tem cobertura constitucional para o efeito. Em segundo lugar, nós tratamos o princípio da igualdade com base no reconhecimento do princípio
da liberdade editorial, consideramos que os senhores tratam o princípio da igualdade, em contradição com o próprio princípio, criando uma discriminação favorável aos partidos do sistema em várias eleições e, por isso, não vos podemos acompanhar. E, finalmente, como disse também no início das minhas palavras, estamos disponíveis para, se fosse necessário, no quadro do Estatuto da ERC, fazer algum aperfeiçoamento se estabelecermos consenso para o efeito.
Muito obrigado, Sr. Jorge Lacão. Sr. António Filipe, faz favor.
Sr. Presidente, quero só dizer com uma forma mais sumária que é possível que não contarão connosco para apoiar esta proposta de assassinato político da Comissão Nacional de Eleições que acaba de ser proposta pelo Sr. Deputado Jorge Lacão. Não sei se é esta a posição do Partido Socialista, se for, lamento, mas connosco não contarão para esta operação.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Sr. Deputado Cília Honório, faz favor.
Sr. Presidente, em primeiro lugar peço-lhe desculpa pelo atraso. Entendemos que é a altura de aguardar também pelas audições que esta comissão vai promover. Porventura poderão introduzir algum bom senso neste debate, nomeadamente eu aguardo que o Sindicato de Jornalistas, por exemplo, tenha uma palavra a dizer-nos sobre o que está em cima da mesa. Eu não vou entrar neste debate que está muito concentrado entre a proposta da maioria e do PS. Reconhecemos este equilíbrio, delicado, mas exigente, entre a liberdade de imprensa e a igualdade de oportunidades. Em todo o caso, a minha intervenção neste momento serve exatamente para manifestar a total incompreensão sobre a visão do PS relativamente à Comissão Nacional de Eleições. O que ouvimos aqui, pelas palavras do Sr. Deputado Jorge Lacão, ainda por cima invocando com alguma regularidade a própria Constituição, preocupa-nos muito. Nem sequer entendemos qual é o espectro exato da proposta que está sobre a mesa e até esperamos que, no caso concreto, a maioria não caia nele. A não ser que, enfim, quisessem encontrar aqui um módulo a duas velocidades, ou seja, a ERC a tratar da questão da liberdade de imprensa, a Comissão Nacional de Eleições a tratar de algumas coisas de igualdade, não percebi exatamente. Pareceu-nos muito grave aquilo que foi dito. E, enfim, neste debate onde, quer pela maioria, quer pelo PS, a liberdade ganhou, a liberdade editorial até prova em contrário, é certo que também nos preocupa esta ideia de uma igualdade mitigada com mínimos, que é o que está presente na proposta da maioria, mas eu quero recordar que, em alternativa, o PS propõe que a cobertura seja aquela que for possível. Aquela que for possível aos órgãos de comunicação social. É isto que discutimos. Não quero entrar, digamos, em mais detalhes sobre esta questão. Como vos digo, é um alarme relativamente às palavras proferidas aqui pelo Sr. Deputado Jorge Lacão relativamente à Comissão Nacional de Eleições e, enfim, algumas notas de busca de alguma coerência, nomeadamente no confronto entre as propostas que estão sobre a mesa e, enfim, a expectativa de algum bom senso, de alguma serenidade no debate, nomeadamente a partir das audições que faremos.
Muito obrigado. Sr. Deputados, eu já há mais duas inscritas. Sr. Deputado Telmo Correia, faz favor.
Sr. Presidente, por obrigação de função, porque eu estou de acordo com esta última frase do Sr. Deputado Cílio Honório, de que fará algum sentido, uma vez que estão pedidas audições e elas serão realizadas, aguardarmos por essas audições e por uma ponderação mais atenta e mais detalhada desta mesma matéria. De resto, alguma perplexidade da minha parte com as explicações que aqui ouvi, sugerem-me até que convém refletir um bocadinho antes de dizer qualquer coisa, porque aquilo que aqui nós ouvimos, quer dizer, demonstram-nos que, a coerência partidária de procedimentos é uma realidade que não existe, nem tem que existir. Podemos defender hoje 80 e amanhã 8 com a mesma tranquilidade e com a mesma serenidade, os 8 se podem converter em 80 e os 80 se podem converter em 8, que quem sustenta uma coisa pode amanhã sustentar absolutamente o contrário, como se não se passasse nada e até argumentar com elaboração constitucional uma posição completamente diferente daquela que nós conhecíamos do ponto de vista partidário. E depois parece-me o seguinte, Sr. Presidente, parece-me que nós vimos obrigados a regressar um bocadinho a uma proposta original da maioria neste debate, ainda com alterações e procurando acolher preocupações que vêm dos próprios meios e de quem tem a responsabilidade dos meios, etc., nessa matéria. Mas o que eu não percebo é como é que esta proposta que aqui nos apresentou o Sr. Deputado Jorge Lacão resolve algum problema, porque, quer dizer, porque estamos todos aparentemente a ignorar que existiu até agora um problema, ou seja, estamos a ignorar que existiram duas campanhas eleitorais, uma de forma claríssima, em que não houve cobertura e os cidadãos não viram o seu direito de serem informados realizado. Quer dizer, o PS agora diz-nos, está bem, esses direitos são os tempos de antena. No resto não há direito. É o que diz o projeto do PS. E acha que isto é constitucional. E para mais, acha que isto é constitucional. Diz assim, não, o que resolve o problema dos cidadãos serem informados são os tempos de antena que estão na lei. Tudo o resto é a liberdade editorial e isto é constitucional. Bom, como se não tivesse existido N processos sem tribunal, N decisões, acordos do Tribunal Constitucional, uma matéria densificada nesta matéria. É evidente que as críticas que se façam a qualquer solução, que até já foi uma solução de alguma forma acordada pelos órgãos de comunicação social, que, quer dizer, que para permitir que haja debates, acaba por reconhecer que não se pode fazer debates com 12 ou 13 ou 14, tudo em pé de igualdade, quer dizer, portanto, uma qualquer solução que admita isto à partida, é evidente que é suscetível de crítica, com certeza que é suscetível de crítica, com certeza que não é a solução ideal. A solução ideal é, seria termos debates a 13 e eles poderem ser eficazes e durarem 10 horas e alguém estar a ver do outro lado. Isso não existe. Isso não existe. E, portanto, é uma solução que é criticável. Agora, dizer assim, o problema não existe, não existe. Quer dizer, é a liberdade editorial. Então, quer dizer, eu não percebo, não consigo perceber qual é, quer dizer, o que é que resulta da proposta do PS. Alguém me conseguiu explicar. O que é que resulta daqui? Resulta que não há debates, por exemplo, na questão dos debates, resulta que não há, que não é necessário haver, resulta que tem que ser com todos, não é o que diz, porque diz que é a liberdade editorial e aos tempos de antena que resolve o problema. Resulta que podem ser só com dois, então, mas com os que têm assento parlamentar e mais aqueles que a comunicação social entenda relevantes, porque não exclui ninguém, não pode ser, mas só a dois poderia. Não percebo o que é que resulta deste projeto. É, Sr. Deputado, surpreendente, eu vejo até na expressão do Sr. Deputado Pita Ameixa também alguma surpresa, porque eu recordo-me dos debates e das questões em que nós tivemos, em que o Partido Socialista considerava que tinha que ser a CNE e que era indispensável que fosse a CNE. Ao contrário do resto de outras forças políticas. Portanto, o Partido Socialista agora vem aqui e surpreende-nos, dizendo que, ao contrário do que sempre defendeu, não pode ser a CNE, tem que ser a ERC. Não, o Partido Socialista tinha preferência para a CNE, Sr. Deputado Inês Moreira. Não diga que não, porque tinha. Porque tinha. O Sr. Deputado Carlos Abrão Mourinho lembra-se disso tão bem como eu. O Partido Socialista tinha preferência para a CNE e nós também. Agora vem dizer o contrário e vem-nos até demonstrar constitucionalmente que não pode ser a CNE, porque há um órgão que tem competência para a comunicação social, que é a ERC. Bom, e há um órgão que tem competência para as eleições, que é a CNE. Quer dizer, portanto, é possível argumentar constitucionalmente exatamente ao contrário do que aqui foi argumentado, como é evidente. E nós até, enfim, eu disse, nós tínhamos uma preferência, nós nem sequer fomos perentórios em que teria que ser a CNE e não a ERC. E até podemos discutir essa matéria no futuro, Srs. Deputados. Mas até podemos discutir isso. Agora, essa era a preferência. Enfim, aqui o que me parece evidente é que o que é desejável nesta matéria, e com isto concluo, é que parece-me óbvio que tem que haver uma solução. Parece-me óbvio que houve, perante críticas a uma tentativa e a um esforço que estava a ser feito, partidos que se demarcaram imediatamente, partidos que, entretanto, mudaram de posição, e que isso não foi bom, porque esta matéria deve ser, tanto quanto possível, consensualizada, e era desejável até que fosse consensualizada entre todas as forças políticas. Entre todas, se possível. Porque era assim que se conseguiria resolver o problema. Nós estamos e continuamos disponíveis para esse esforço. Não nos retiramos dele. E apelamos a todos, designadamente aos partidos mais à esquerda que se retiraram, na minha opinião, precipitadamente desse processo, que participem também nesse processo e que ajudem a encontrar uma solução. Continuamos disponíveis para encontrar uma solução. Esperamos que dessas audições saiam. E achamos que dos textos que estão em cima da mesa, aquele que, apesar de tudo, pode permitir essa solução é o da maioria. Porque se formos para o texto do PS, é nada. E a inconstitucionalidade será óbvia.
minha constitucionalidade será óbvia, mas enfim, se quiserem ir por aí numa espécie de agradar, numa lógica um bocadinho de, enfim, passo a expressão, e só me lembro da expressão numa língua estrangeira, de double talking, em que aqui dizemos uma coisa e no fundo queremos outra, se quiserem ir por aí tudo bem, não creio que resolva problema nenhum, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia. Srs. Deputados, não vamos transformar isto num debate. Eu tenho duas inscrições repetidas e peço que a maior brevidade possível. Sr. Deputado Carlos Abreu Mourinho, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era essa a minha intenção desde o início. Eu chamo a atenção que apenas apresentei, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, o projeto da maioria, não me pronunciei sobre a proposta do Partido Socialista e não o fiz por acaso. Foi no sentido, efetivamente, de manter aqui, enfim, uma lógica de que desta discussão alguma luz nascerá. Mas, de facto, eu temia, e pelos vistos os meus receios eram fundados, que o Sr. Deputado Jorge Lacão acabasse por ceder à tentação de fazer aqui um debate político em que, tenho que o dizer, a única intenção que consigo vislumbrar é a do Partido Socialista, à última da hora, tentar agradar a alguns interesses da comunicação social e nada mais, não é propriamente contribuir para uma solução. O Partido Socialista, nesta matéria, já defendeu tudo e o seu contrário. Como disse muito bem o Sr. Deputado Telmo Correia, passou do 8 para o 80. Aponta defeitos, o Sr. Deputado Jorge Lacão, na sua intervenção, apontou defeitos que são, como foi dito aqui pelo Sr. Deputado António Filipe, de uma gravidade extrema, porque aquilo que se conclui à primeira vista daquilo que o Sr. Deputado acabou de dizer é que a atuação da CNE sobre a comunicação social há décadas é inconstitucional. E, portanto, significa que há um problema nas, sei lá, nas últimas 15 ou 20 eleições que tivemos neste país. Isto é muito grave. Quer dizer, põe em causa a própria solidez da nossa democracia. Eu nunca tinha ouvido, devo dizer, nunca tinha ouvido da parte de nenhum dirigente ou responsável do Partido Socialista dizer coisa semelhante. E se de facto o Sr. Deputado Jorge Lacão, que é deputado há tantos anos, entende que aquilo que tem acontecido nos últimos 20 ou 30 atos eleitorais neste país ofende de uma forma tão violenta a Constituição, eventualmente já deveriam o Partido Socialista ou então o Sr. Deputado Jorge Lacão por si mesmo ter feito alguma coisa no sentido de restabelecer a ordem constitucional que foi aqui apregoada. Só dizer o seguinte, as competências da CNE e designadamente as formas de recurso que nós na nossa proposta subscrevemos são exatamente aquelas que já existem. Nós não inovamos nessa matéria, também aí. E portanto dizer como é que é possível recorrer para o Supremo Tribunal de Justiça é exatamente o que já está. Ou seja, nós mantemos e mantemos não por acharmos que esta é a solução juridicamente mais correta, mas porque entendemos que a escassos meses do próximo ato eleitoral, que são eleições legislativas, nós devemos ter muito cuidado com as alterações de paradigma. Eu penso que as alterações de paradigma não devem tentar resolver um problema que é a intenção primeira e já agora última de uma proposta legislativa neste momento e neste quadro. Nós temos que resolver esse problema. Agora, deixe-me dizer-lhe também que remeter a tensão entre a igualdade de oportunidades e a liberdade editorial para os tempos de antena é um regresso a uma lógica comunicacional e jurídica dos anos 70, já ia dizer 80, mas vou um bocadinho atrás, dos anos 70. Vamos cá dizer as coisas como elas são, em termos de comunicação política. Ninguém liga nenhuma aos tempos de antena. Eles estão na Constituição, devem existir, mas o que interessa são as notícias, são os debates, são as reportagens, são o trabalho jornalístico, que não é propriamente confundível com os tempos de antena. Fazer com que o princípio da igualdade se enquadre nos tempos de antena é ignorar a lei, é ignorar a interpretação jurisprudencial que este princípio da igualdade teve nas últimas décadas, é ignorar a doutrina e é ignorar a própria realidade. Como disse, ignorar o problema, no fundo, é ignorar o problema. Deixe-me dizer-lhe, e vou fazê-lo muito rapidamente, O Partido Socialista apresentou uma proposta que, do ponto de vista jurídico, eu penso que isso também deve ser confessado com alguma humildade democrática, deixa muito a desejar. Eu não queria ir por aqui, mas foi o seu deputado que me obriga a ir a fazê-lo. Logo no artigo 1º, confunde âmbito com objeto, que não me parece ser um comportamento juridicamente razoável. Na linha D do artigo 1º, quando fala em períodos de campanha eleitoral, não define quais são estes períodos. Se está a falar da campanha eleitoral propriamente dita, se está a falar de um período de campanha eleitoral, quando é que este se inicia, nomeadamente porque há várias versões sobre essa matéria e o assunto não está inteiramente resolvido, e esse, aliás, é um dos problemas da legislação existente, não está inteiramente resolvido na questão, na lei que é pré-existente ou nas leis que são pré-existentes. Quando fala no artigo 2º, na sua definição do princípio de igualdade de candidaturas, aliás, na igualdade de tratamento de candidaturas, há aqui alguns problemas que eu queria chamar a atenção, também de um ponto de vista construtivo. Quando fala em relevo semelhante no número 1 do artigo 2º, eu chamo a atenção para que as noções jurídicas de equilíbrio e equidade estão tratadas, são sabidas e não há, embora sejam conceitos interminados, tem um núcleo duro de certeza jurídica muitíssimo apurado. Já não acontece o mesmo com a expressão relevo semelhante em que assenta a nova definição do princípio da igualdade que é proposto pelo Partido Socialista. Relevo semelhante pode muito facilmente confundir-se com uma relação de quase igualdade e, novamente, voltamos ao problema da igualação. Depois fala, no mesmo número do mesmo artigo, em avaliação da importância relativa às iniciativas em causa. Quando se faz em direito, quando se fala em avaliação, temos que saber quem são os avaliados e quem são os avaliadores. E não se percebe desta noção exatamente o que é que se está a falar. Portanto, traz confusão. É um passo atrás em relação à nossa proposta que fala, repito, em equilíbrio e equidade. Os tempos de antena já falei. Quando no número 3 do artigo 4º se fala em as regras estabelecidas nos números anteriores deste artigo, aplicam-se desde a data da publicação do decreto que marca a data das eleições, é a primeira vez que nesta lei se faz uma definição temporal de período eleitoral. Mas se é feito aqui em relação à publicidade comercial, pressupõe-se que esta não é a divisão que se faz no artigo 1º e de que falamos há pouco. Portanto, é outra completamente diferente, o que significa que temos problemas de confusões e dúvidas agravadas. O número 4 do artigo 4 é, desculpe, um absurdo jurídico. Fazer uma norma em que se diz que se mantém em vigor as regras que já estão em vigor é qualquer coisa de verdadeiramente extraordinário que eu raramente vi numa lei de uma Assembleia da República digna desse nome. Não se fazem normas sem nenhum conteúdo inovador, ainda que, digamos assim, nem sequer o de remissão. Diz, uma norma que diz, mantém-se em vigor as normas que já estão em vigor. É extraordinário. Nunca vi uma coisa destas. Em relação ao artigo 5º, redes sociais e internet, chamar a atenção que o número 2 do artigo 4º devia estar aqui inserido no artigo 5º. E fazer, com mero ato revogatório, transportar a competência que neste momento existe para a CNE, transportá-la para a ERC, com a mera revogação das normas que dão a competência à CNE, não é claro, traz dúvidas, traz confusões e este, aliás, é, digamos assim, a legenda de todo este projeto que, com toda a sinceridade, é um pouco apressado e a resolução do problema mereceria uma coisa mais consolidada política e juridicamente. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Jorge Lacão, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, eu preciso de dar uma resposta ao Sr. Deputado António Filipe. O Sr. Deputado António Filipe usou um argumento ad terrorem absolutamente inaceitável, que o Partido Socialista teria, pela minha voz aqui, feito uma declaração que corresponderia a uma espécie de assassinato da Comissão Nacional de Eleições, com a qual o Sr. Deputado António Filipe não quereria de maneira nenhuma contemporizar. Pois bem, as competências da Comissão Nacional de Eleições, e passo a citá-las, são: promover o esclarecimento objetivo dos cidadãos, não está posto em causa; b, assegurar a igualdade de tratamento dos cidadãos em todos os atos de recenseamento, não está posto em causa; c,
registar ligações de partidos para os atos eleitorais, para fins eleitorais. Não está posto em causa. D. Assegurar a igualdade de oportunidades de ação e propaganda das candidaturas durante as campanhas eleitorais. Não está posto em causa. F. Passei de propósito sobre a linha E. Proceder à distribuição dos tempos da antena na rádio e na televisão entre as diferentes candidaturas. Não está posto em causa. G. Decidir dos recursos que os mandatários das listas dos partidos interpuserem decisões do governador civil. Isto já está anacrónico, mas para este efeito não está posto em causa. H. Apreciar a regularidade das receitas e despesas eleitorais. Não está posto em causa. I. Elaborar um mapa dos resultados nacionais. Não está posto em causa. J. Desempenhar as demais funções que lhe forem atribuídas pelas leis eleitorais. Não está posto em causa. Só uma linha aqui está posta em causa. O senhor deputado António Filipe não tem a mínima legitimidade para imputar ao PS aquilo que fez e eu espero, por isso, que nos peça desculpa intelectual por nos ter feito uma imputação política que é absolutamente inaceitável. Vamos então agora, não é preciso, basta verbalmente. Vamos agora à linha E que está posta em causa. À linha E que está posta em causa diz que a Comissão Nacional de Eleições tem como competência registar a declaração de cada órgão de imprensa relativamente à posição que assume perante as campanhas eleitorais. Esta alínea não é revogada no projeto do PSD e do CDS. E é precisamente aqui que está o ponto. É esta competência em relação aos órgãos de comunicação social que nós entendemos, esta especificamente, que deve estar em causa. E deve estar em causa porque, como eu disse, e disse reconhecendo que esta questão é uma questão de todos, não é uma questão de uns contra outros, há um momento em que nós, eu até utilizei a expressão sobressalto, relativamente ao entendimento das exigências da ordem jurídica ou constitucional, temos a obrigação de compreender o que verdadeiramente está em causa. Diz o artigo 37 da Constituição a propósito da liberdade de expressão e informação no seu número 3. As infrações cometidas no exercício destes direitos, da liberdade de imprensa, portanto, ficam submetidos aos princípios gerais do direito criminal e do ilícito de mera ordenação social, sendo a sua apreciação respectivamente da competência dos tribunais judiciais, se for o caso, dos crimes, ou de entidade administrativa independente nos termos da lei. Logo a seguir, o artigo 39 diz assim: cabe a uma entidade administrativa independente, a uma, não a duas, não a três, não a quatro, a uma entidade administrativa independente nos meios de comunicação social, entre outras coisas, assegurar o direito à informação e à liberdade de imprensa, entre outras coisas, assegurar a possibilidade de expressão e confronto das diversas correntes de opinião. É precisamente isto que está em causa. E estas são atribuições constitucionais da entidade reguladora constitucionalmente admitida. E essa entidade reguladora, tive a ocasião de o sublinhar há bocadinho, é depois, volta novamente a ser tratada no artigo 168, número 6, alinhada à Constituição, quando diz, dado que a matéria é de tal maneira importante por contender com os direitos fundamentais da comunicação social, que essa entidade reguladora carece de aprovação por maioria de 2/3 dos deputados. Ora, o que acontece é que eu não apelei aos senhores deputados a se interrogarem cada um porque é que nós, até agora, não, de certa maneira, não despertamos para este problema que aqui está criado. Agora, a partir do momento em que despertamos para ele, o problema é o seguinte: pode fingir-se que não se percebe? Pode fingir-se que, de facto, pode continuar a dar-se a uma entidade reguladora com perfil administrativo, competências que a Constituição não permite que lhe sejam dadas? Eu estava muito na expectativa, não de ouvir dissertações genéricas acerca de tudo e de nada ao mesmo tempo, mas verdadeiramente argumentações de mérito para demonstrar que esta afirmação que eu fiz de interpretação da Constituição está errada. Porque eu estou muito disponível para que qualquer senhor deputado aqui ou noutra instância qualquer me demonstre que esta afirmação que eu fiz em relação ao enquadramento constitucional está errado. Digam-me que está errado e eu estenderei humildemente a mão à palmatória e direi: com certeza, realmente havia outra visão das coisas, constitucionalmente protegida, e eu não me tinha dado conta. Eu peço desculpa, os senhores deputados não quiseram fazer isso. E, portanto, eu espero que os senhores deputados ainda queiram fazer isso
para poderem fazer realmente essa demonstração. E agora, eu quero agradecer ao Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim, porque de todas as intervenções, em todo caso, foi aquela que teve a preocupação de ir ao conteúdo material das iniciativas. E, assim sendo, em boa parte das observações que fez, com o devido respeito, o Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim não tem razão quanto ao mérito do que aludiu, mas também lhe digo que tudo aquilo que aludiu são questões que uma redação partilhada em clima consensual resolve com a maior das facilidades, mesmo em vários dos pontos onde eu entendo que não tem razão. E nós estamos disponíveis para esse consenso. É preciso que se entenda que eu estou a levantar estas questões em nome de uma disponibilidade efetiva para o consenso. E, portanto, várias dessas observações são as mais fáceis de resolver numa solução legislativa final. Agora, a questão paradigmática fundamental do modelo é a de saber se uma lei pode determinar, em nome do suposto da proteção do princípio da igualdade de oportunidades, um tratamento favorável a quem tem representação parlamentar e uma desproteção a quem não tem representação parlamentar, tanto nas eleições para o Parlamento, como noutras eleições, e nomeadamente de forma chocante, como acabei de referir há pouco, em relação aos candidatos para a eleição ao Presidente da República, que, por maioria de razão, não têm qualquer dependência institucional do apoio dos partidos para se apresentarem em condições de igualdade nessas campanhas eleitorais. E a questão é ainda agravada quando se percebe que as soluções apresentadas são verdadeiramente protecionistas dos partidos do sistema. No artigo 8º, relativamente às queixas, o projeto do PSD e do CDS diz que os representantes das candidaturas que se considerem prejudicadas pela atuação dos órgãos de comunicação social, desconforme às disposições da presente lei, podem apresentar queixa à Comissão Nacional de Eleições. Ora, como a lei, tal como a redigiram, dá garantias para uns que não dá para outros, verdadeiramente só tem legitimidade para apresentar queixas aqueles que, nos termos desta lei, estão protegidos. Todos os outros nem sequer encontram aqui legitimidade para apresentar a sua queixa, se fosse caso disso. Porque esta lei não os protege, esta lei desprotege-os. E, portanto, senhores deputados, eu faço um apelo, mais uma vez, a que caiamos na exigência, que é uma exigência colocada ao legislador, de não olharmos para o lado relativamente a estas questões tão fundamentais. Se não cairmos na tentação de olhar para o lado, nós estamos totalmente empenhados em encontrar uma solução consensual, e com isto concluo, em torno da proteção do princípio da liberdade editorial, da possibilidade do reconhecimento de que, em matéria de período de campanha eleitoral, e a lei define o que é que isso é para cada eleição, é possível estabelecer um princípio de tratamento não discriminatório das candidaturas, que é possível garantir à ERC que, ou já no quadro do seu estatuto, desempenhe essa função de acompanhamento, ou, se necessário, poderemos ponderar algum aperfeiçoamento nesse domínio. E, portanto, estas são as questões fundamentais em torno das quais, a meu ver, se impõe uma boa solução legal. Se os senhores deputados estiverem de acordo com esta minha preocupação, e eu com a vossa, encontraremos uma solução. Se insistirem em ir por caminho errado, lamento dizer-vos, será uma solução frustrada no final do processo legislativo, coisa que, da parte do PS, tudo faremos para evitar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Senhoras e Srs. Deputados, é um passo importante. As audições que vamos realizar no dia 9, eu chamo a atenção dos Srs. Deputados, dia 9, às 10 da manhã, às 15 horas, e conto, obviamente, ter quórum no dia 9 para essas audições. Srs. Deputados, vamos organizar a sala para fazermos a audição da Sra. Ministra da Justiça.